aí pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 216. E pela primeira vez neste Brasileirão, a gente entra nesse podcast para falar de uma vitória do São Paulo fora de casa. A tão esperada vitória fora de casa chegou, enfim, e num jogo que o São Paulo teve algumas dificuldades, mas superou as adversidades, superou o cansaço do jogo passado contra a Universidade Católica e conseguiu 3 pontos importantíssimos, né? Era aquela linha tênue que o São Paulo vivia. Se perdesse, ficaria mais próximo da zona de rebaixamento, se ganhasse, colaria ali no G6, G4, e por que não, né, voltar a sonhar com algo maior neste Brasileirão. Então foi uma vitória importantíssima, a gente vai comentar muito sobre essa vitória, sobre como o Luciano tem renascido no São Paulo, sobre desfalques, que o São Paulo vai estar todo remendado aí nos próximos 2 jogos, então vai ter muito assunto para a gente debater aqui, mas quero já chamar para o papo aqui Caio Domingues, que estava feliz, né? Está feliz hoje com a vitória do São Paulo e pretende aí que nos próximos 2 jogos, ou por que não 3 jogos, né? A gente já pode debater os 3 próximos jogos que são pedreiras para o São Paulo. Pode ser de alegria, hein, Caião? Seja bem-vindo.
Fala, Edu. Obrigado pelo convite. Ó, dos próximos 3 jogos, eu preciso que 2 sejam de alegria. O de domingo eu já estou entregando de bandeja depois de tudo que aconteceu. Até brinquei no vídeo que se a gente meter o meião, a gente vai ser escalado, porque é impressionante a quantidade de desfalques, de cartões que São Paulo tomou essa partida. Mas eu preciso ser coerente aqui com os meus comentários. Semana passada a gente gravou no jogo, na terça-feira, pós-jogo contra o Palmeiras, que São Paulo perdeu, e o Zé falou, o que acontece com esse São Paulo? O que, que acontece com esse São Paulo? Eu falei, eu sei o que acontece. Falta hombridade, falta vontade com muitos desses jogadores, etc, etc. E eu acho que essa semana o São Paulo mostrou que faltou tudo menos isso. A vitória no Chile, ela começou a construir a vitória de ontem. A entrega foi muito menor, o cenário foi muito mais favorável, mas o São Paulo ganhou na alma, o São Paulo ganhou na raça, o São Paulo não ganhou na técnica, não ganhou no conjunto, não ganhou com jogadas individuais, não jogou com jogada ensaiada. O São Paulo ganhou na vontade. O São Paulo, como você mesmo falou, era um time que estava cansado. O São Paulo jogou 1/4 do tempo no Chile com 2 jogadores a menos e 5 minutos com 3 jogadores a menos. Então, se já tem uma viagem desgastante, você tem um jogo muito mais desgastante. Aí você vem para jogar em Goiânia com uma temperatura totalmente diferente da do Chile, né? Que me parecia que, pelo menos para a TV, um solzinho ali e tal, uma temperatura diferente. A atmosfera é diferente, um outro campeonato. São Paulo que não tinha ganhado nenhuma partida fora de casa, para mim, mais uma vez teve entrega, mais uma vez foi um jogo coletivo, um pênalti, que o Luciano pega a bola e todos os jogadores apoiam essa tomada de decisão. Eu estava reclamando aqui muito da individualidade de alguns jogadores, um deles até o próprio Luciano. Se eu não me engano, foi o Prass que tuitou isso, que tomou algumas decisões diferentes das últimas partidas, ele procurou muito mais o companheiro. Então, às vezes, há males que vêm para o bem. São Paulo teve uma derrota muito dolorida semana passada, mas vem crescendo entrega, vem crescendo em comprometimento, e a vitória no Chile, para mim, é a vitória que une o grupo. Nada disso vai adiantar se a gente não classificar quinta e na semana que vem. Mas a gente chega num momento muito importante, muito decisivo, com uma atmosfera totalmente diferente do que a gente estava 2 semanas atrás. Então, acho que o vento pode ser favorável para o São Paulo nessa semana dificílima que a gente tem por aí.
É isso aí, eu também acho, e eu acho que essa vitória lá no Chile, né, deu ao São Paulo aí uma união. Você vê o elenco ontem muito unido, até o Calleri, se eu não me engano, foi o Calleri, não lembro agora quem falou depois do jogo contra a Universidade Católica, que Foi o Caleri mesmo, né, que disse que é uma vitória aí para unir o grupo. E ontem eu senti um São Paulo muito mais unido, né? A galera brigando por cada bola, na comemoração do Luciano, todo mundo se abraçando. No final do jogo, né, o Ceni e o Luciano dão um abraço ali de alívio por tudo que vinha acontecendo com o São Paulo, que patinava no Brasileirão fora de casa e ontem conseguiu. Mas vamos lá, né? Já que ele está aqui hoje. Faz tempo, né, que a gente não faz esse top 3. A gente fez até foi na semana passada, né, Universidade Católica, que o prazo voltou, mas não era aquele jogo, né, para top 3, porque as polêmicas eram muito maiores do que o jogo em si. Mas ontem deu para fazer uma análise, porque teve muita gente mal e muita gente boa. Eu quero ouvir, então, solta a vinheta aí. Eu tenho que colocar a vinheta. A Vitória, que está aqui hoje, vai colocar
a vinheta. A vinheta é o mais carisma, né?
Mas antes da vinheta, o Caião vai falar.
Prazo, o Edu entregou que não ouviu o último, hein?
Olha isso, mesmo. Mostrou que não ouviu, Caião.
Mostrou porque o Zé fez o top 3 do
Prazo. O Zé fez.
Mas teve vinheta?
Não,
sem vinheta. Sem vinheta. Sem vinheta. Tá vendo? Não é a mesma coisa. Não é.
E a gente sentiu quero a vinheta aqui, por ó. Isso.
O top
porque
3
não
do Prazo.
Teve menção honrosa porque você não tava. Faltou um tempo.
Não ouvi.
Hoje vai ter menção honrosa também.
Confesso, ó, sexta-feira passada, que eu não participei do podcast, eu tava jogando meu futebol, né, cara? Eu tava de folga. Então, respeito, por favor.
Aliás, ó, um parênteses, eu vi uma foto sua ali subindo mais que o Cristiano Ronaldo, hein, meu? Ou você fez montagem ali, ou tá com a impulsão em dia, hein, meu?
O homem tá voando.
Deu uma montagem. Mas vamos lá, ó, solta a vinheta aí, o top 3 do Prazo.
Top 3 do Prazo.
Prazerá, depois dessa moral que você recebe aqui quando eu estou,
você é diferenciado.
Eu quero ouvir o seu top 3 positivo e negativo de São Paulo 2, ou melhor, Atlético Goianiense 1, São Paulo 2, no último domingo.
Eduzinho, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. E eu já vou falar que você lançou a polêmica no Twitter lá, você já discordou. Então quem está nos ouvindo vai saber que o Edu já discordou.
Absurdo.
Na Austrália ele já discordou de mim.
Eu já tenho uma coisa aqui para falar, a hora que você falar um jogador aí eu já tenho um negócio para te falar, mas eu vou deixar você seguir que é no top 3 negativo. Vai lá.
Boa, quero ouvir. Queria contar só um bastidorzinho, coisa rápida, 20 segundinhos antes de começar o top 3, vocês estavam falando sobre o clima do São Paulo. Estava conversando com uma pessoa no sábado, dia da viagem para Goiânia, uma pessoa do São Paulo que viajou junto com a delegação, e essa pessoa falou assim, tá me lembrando o clima das finais do Paulistão, quando o São Paulo ganhou do São Bernardo, ganhou do Corinthians, fez o 3-1 no Palmeiras, um grupo em que todo mundo brincava, ria, enfim, feliz, e o São Paulo foi lá para Goiânia e ganhou do Atlético Goianiense, fez um, se não espetacular, fez um jogo bom, uma atuação nota 6, 7 ali, como o Caião falou, acho que se não deu na técnica, o São Paulo se superou no segundo tempo, a segunda o resultado, então foi uma atuação digna do São Paulo dos últimos tempos ali, muito honrosa, top 3 que você tanto gosta, Edu, o melhor em campo ontem não tem como, né, nesse domingo foi o Luciano, mesmo sem os gols, a gente tirar os gols que ele fez um belo jogo, ele deu chapéu, ele participou o tempo todo, ele flutuou, ele criou espaço pro São Paulo, o Luciano lembrou aquele Luciano dos tempos do Diniz, que joga muito perto do centroavante, dá opção o tempo todo pro centroavante, só a gente lembrar a quantidade de gols que o Brenner fez com o Luciano. E o Caleri pode fazer também, ontem não fez, mas pode fazer com o Luciano sendo esse homem de flutuação de São Paulo. Então ontem, grande jogo do Camisa 11, 4 gols em 2 jogos, se ele não marcava 10 partidas, já fez 4 em 2 jogos, parece ser de novo aquele Luciano que o torcedor de São Paulo tanto gritava nas arquibancadas e tanto gostava de ver em campo, né? Segundo, coloquei o Gabriel pelo seguinte, eu acho que quando ele entra no intervalo, ele dá outra dinâmica para o meio de campo de São Paulo. Ele entrou muito bem no jogo, a bola passou no pé dele o tempo todo, ele achou ótimos passes verticais para o São Paulo começar a jogada de transição ali. Acho que o São Paulo já tem que começar a pensar se vale a pena comprar ou não o Gabriel no final do ano, pelas últimas atuações dele. Ele vem de 4-5 jogos muito bons em sequência. Então já tem que começar a ponderar e pensar nisso aí para o planejamento para 2023. E coloquei em terceiro o Caleri, muito pela luta. Ontem o Caleri de novo marcou o zagueiro o tempo todo, tentou fazer pivô. O Caleri é aquele cara que se entrega demais. Mesmo quando tecnicamente ele não é brilhante, ele aparece roubando uma bola, ele aparece brigando, disputando. Então acho que o Caleri merece esse terceiro. E a menção honrosa, que o Edu tanto gosta, ontem para o Miranda. Acho que o Miranda vem de grandes atuações na sequência e vai ser muito importante se a gente pensar que o São Paulo não tem o Arboleda até o final da temporada e não tem para o jogo em Minas... tanto o Diego Costa quanto o Léo. Então é muito importante que o Miranda viva um bom momento aí, né? Quero saber, Caião, você, até aí tá certo ou não? O Edu já não, vai discordar.
Peraí. Caio não. Caio, eu vou interromper. Não, Caio fica...
Bora.
Eu vou falar aqui. Manda. O Praz, ele tá pegando no pé do Jandrei. O Jandrei tem que jogar com a mão.
Eu ia
pé,
falar do Jandrei também.
Não, ele, mas calma, vamos falar o negativo, pé. Então. Deixa eu falar o negativo.
Mas é o negativo, vai. Eu quero que já começar desse jeito, já dando, batendo no prazo, eu gosto disso.
Então,
vai.
Ó, vamos lá, negativo, rapidinho. O negativo vai ser rápido para chegar no Jandrei, que você gosta da polêmica. Para mim, o pior ontem do São Paulo foi o Diego Costa, atabalhoado em vários lances. Tem o lance do pênalti ali, que nem tem tanta convicção de pênalti, mas ele realmente põe a mão nas costas do jogador do Atlético Goianiense, e muitos erros técnicos ontem, o Diego, de lançamento, domínio de bola, teve uma que ele dominou mal, enfim, não gostei muito do Diego ontem, achei ele o pior do São Paulo, coloquei o Nestor em segundo, e aí já é uma sequência, um ciclo em que o Nestor não vem bem, acho que talvez valha muito uma conversa interna ali do Muricy, que está sempre perto dos atletas, com o Nestor, para tentar recuperar esse jogador que é importante para o São Paulo, e em terceiro o Jandrei, para delírio de Eduardo Rodrigues. Eu acho que o Jandrei, de novo ontem, errou uns 3-4 lançamentos, e no momento em que o São Paulo tinha que ficar com a bola, era prejudicial a bola estar com o Atlético Goianiense. Então esses erros de lançamentos dele ali que fizeram eu colocá-lo em terceiro, o Edu não gostou.
Não, já tô indignado, mas deixa o Caião falar antes lá do top 3 positivo, que eu interrompi, né? Porque eu já queria soltar...
Não, eu ia falar do Jandrei também, Edu, porque assim, o que o Praz tá reclamando, eu consegui ver como positivo, porque a saída de bola no toquinho de lado ali tava me irritando de uma maneira tão profunda, a falta de velocidade na saída de bola, ser a última a única alternativa de saída de bola estava me incomodando. E desde o jogo contra a Universidade Católica, que ele deu uma boa assistência para o Calleri, que saiu o gol do São Paulo, ele começou a buscar um pouco mais esse passe longo, que pode ser importante, não tem que ser a única alternativa, mas essa variação é importante. Ontem ele errou mesmo, concordo. Mas eu vi como positivo ele tentar algo diferente, sabe? Então, eu dessa vez eu tô com o Edu. Eu não colocaria o Jandrei no negativo.
E eu acho que o Igor Gomes ontem, até o Praz não falou aí, mas ele colocou menção desonrosa, né? Pro Igor Gomes.
Isso, menções desonrosas pro Igor Gomes e pro Wellington, Edu.
Eu colocaria o Igor Gomes no lugar do Jandrei facilmente, porque o Igor Gomes ontem ele tava um pouco displicente, assim. Ele errou muito passe. Achei ele, tiveram lances ali que ele estava de frente para o gol, cara, ele estava totalmente sem marcação, era só ele chutar no gol, ele tentava um toque a mais, ele olhava para o gol e tinha medo do gol. Então acho assim, o Jandrei ele está fazendo bem o papel dele, ontem saiu bem, eu achei ele, a saída de bola dele nos escanteios foi muito boa, nas cobranças de faltas laterais ele tem saído bem, nos cruzamentos, ele é pago para pegar no gol, não é para jogar com o pé. Então, acho que eu colocaria...
Futebol moderno.
Mas o Cássio está aí há 10 anos, 15 anos no Corinthians, sei lá quantos anos que o Cássio está, catando muito com a mão. Não precisa toda vez jogar
com o pé. Já melhorou com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira já cobrou isso dele e ele já evoluiu.
Sem dúvida. Ele tem uma fatiada muito boa, né? O lançamento dele é bom. Só que não é um cara que a hora que você joga ele como líbero, ele vai jogar. E nem por isso ele compromete o Corinthians. Então, acho que às vezes a pegar no pé... Eu não sou muito fã de pegar no pé porque o goleiro não está jogando com os pés. Só por esse fator eu colocaria Igor Gomes no lugar, que eu acho que o Igor Gomes tem capacidade de jogar mais do que ele jogou ontem. Não vi ele ajudando ninguém ontem a ter um time mais criativo. Achei ele fraco.
Falta confiança para ele, né? Essas bolas que você falou de frente, foram umas duas mesmo, em que é intermediária para frente. Na meia-lua ele tá pegando a bola e não finaliza. Ele tenta achar um passe ali. É impressionante como talvez esteja faltando confiança para ele, né, Caio?
Eu concordo. Mas eu até acho que o Igor Gomes fez uma boa partida no Chile e eu ia pegar esse gancho justamente para falar do Nestor. Essa questão da falta de confiança, da sequência, me preocupa ele estar suspenso dos próximos dois jogos, porque eu não escalaria nem o Nestor, nem o Wellington no clássico contra o Palmeiras. Porque, para mim, Wellington e Nestor foram os jogadores que mais sentiram a segunda final do Paulista, e são dois jogadores que não vêm numa sequência boa. O Nestor não jogar esses dois jogos pode ser um indício de que ele vá ser colocado por questões físicas e tal, e eu não colocaria nenhum dos dois no jogo no Allianz. Eu talvez tentasse alguma questão ali com o Gabriel, Patrick, Luciano, não sei. E eu não apostaria nesses dois jogadores para os jogos da semana que vem, não.
Vamos ver, antes de entrar nesse tema aí, né, dos desfalques, que a gente vai falar bastante aqui nesse podcast, só queria citar o primeiro, o primeiro do destaque positivo aí do prazo do top 3, que é o Luciano, né? Que realmente tem se reinventado no São Paulo, talvez tenha renascido. E eu queria saber de vocês qual a importância nesse momento do Luciano estar fazendo esses gols. Será que a gente pode ver agora a reedição de Luciano e Brenner com Luciano e Calleri? Antes era um LB, agora um LC, por que não, né? Luciano e Calleri. Vocês acreditam? Você, Caio, acredita que está nascendo aí uma nova dupla que vai fazer tantos gols quanto Luciano e Brenner fizeram? Ou ainda é cedo para dizer? Tem que ter um pouquinho mais de calma.
Cara, o Luciano tem potencial, a gente sabe. Ele foi o melhor jogador do São Paulo em 2020. Teve uma temporada difícil em 2021. Esse ano tinha algumas dificuldades. Mas o São Paulo precisa dessa variação tática, né? A gente está aqui, eu estava aqui falando do Nestor. O Luciano, bem, ele pode ser uma alternativa com o Patrick fazendo um meio de campo. Uma outra formação com três atacantes. De repente, Patrick numa ponta, o Luciano um pouco mais recuado. E ele tira o peso do Calleri. Se a gente olhar, eu já estou aqui preocupado com a Copa do Brasil, tá? Estou até me antecipando um pouco aqui do jogo que vai ter quinta, que é tão importante, não tão importante quanto, mas também é muito importante. Se a gente olhar o que o Calleri tinha de marcação em cima dele, com o Luciano vivendo um bom momento, o Luciano conseguindo chamar a responsabilidade, vai melhorar ofensivamente para o São Paulo. Ele está crescendo na hora certa, a gente sabe do potencial dele e eu não tenho o que reclamar dele nesses últimos dois jogos. É um jogador importante, é um jogador que a gente precisa. Acho que a cobrança nele, da minha parte pelo menos, era grande, porque a gente precisa do Luciano. O Luciano, que depois que renovou, passou a ser um dos protagonistas em termos de salário, ele tem que ser um dos protagonistas dentro de campo e foi essas duas partidas. Ótimo.
O Rogério, que inclusive falou sobre o Luciano na coletiva, falou algo bem legal, né, Edu? Que ele tinha tido uma conversa com o Luciano, naquele momento em que o Luciano ficou 10 jogos sem marcar em sequência, e ele falou pro Luciano que há muitas formas de se ajudar um time, além do gol, mesmo você sendo atacante, o gol ser muito importante, o Luciano, ele poderia ajudar de outras formas, se entregando, enfim, sempre é um jogador marcado pela entrega ali. Para mim, é o melhor parceiro que o Calleri tem no elenco, assim, com sobras, por encaixe de jogo mesmo. O Luciano é o cara que se aproxima muito do centroavante toda hora, ele busca aquele 1-2, ele abre espaço para o centroavante aparecer, porque ele está sempre incomodando o zagueiro também, assim como o Calleri faz. Acho que é um renascimento importante para o São Paulo. O Caio falou, teve uma renovação de contrato, isso talvez tenha abalado um pouco o Luciano nessa sequência sem marcar aí, tenha mexido um pouco. Até naquele momento de negociação não foi tão fácil, não foi uma renovação que eles sentaram e já acertaram, eles demoraram um tempo para assinarem um contrato, então tem muitas nuances. Eu gravei com o Muricy há pouco tempo no CT e o Muricy falou que também teve uma conversa ao pé do ouvido de mais de uma hora com o Luciano, sobre tudo, sobre vida, muito além do futebol. Então acho que essas coisas ajudam o jogador a ir entrando no eixo ali, e acho que o Luciano parece dar indícios de ser aquele segundo atacante tão importante que ele foi naquele momento com o Diniz.
A maior prova de que o Rogério está certo, de que você pode ajudar sem fazer gol, é o Calleri. O Calleri não Perfeito. Jogou nada e jogou muito. Ele não teve uma chance de gol, ele não deu um passe certo e jogou muito, porque ele se entrega, ele atrapalha a marcação. O meu filho falou isso para mim, papai, o Calleri não jogou nada e jogou pra caramba. Porque você não vê ele com a bola, efetivo, mas ele sem bola, ele ajuda muito o time, cara. Impressionante como o atacante pode ajudar muito mesmo sem o gol. E aí o Rogério tá certo.
Exato, e aí o Luciano tem se reinventado, né? Vamos ver aí se ele consegue manter essa alta dele, né? Que viveu altos e baixos, todo mundo tava esperando um Luciano um pouco mais ativo esse ano. Não tinha acontecido, mas as coisas parecem ter mudado um pouco, até o Caio já foi bem duro aqui com o Luciano em algumas ocasiões, né? Já deu algumas cutucadas, algumas chamadas de atenção no Luciano, que tem 29 jogos nessa temporada e 9 gols. Não é de todo ruim, né? Se você for pensar que ano passado ele precisou de 39 jogos para fazer 10 gols. Então, com mais um golzinho, ele já iguala ao ano passado inteiro, com quase, aí vão ter 9 jogos a menos, né? Pode ser que ele atinja essa marca com 9 jogos a menos do que no ano passado. Só para relembrar, a melhor marca dele no São Paulo foi no seu ano de estreia, que foi em 2020, que ele fez 21 gols em 38 jogos. E aí a gente vai, quem sabe, né? Ou pode ser o grande reforço do São Paulo na janela, esse renascimento de Luciano, que deixou o Éder no banco, o Éder praticamente não joga mais. A gente vai avisando aí também no GE, né? Sempre informando você sobre as renovações, quem está para renovar, quem não está, tudo lá no GE. Agora, passando à frente, a gente já falou um pouquinho aqui sobre os desfalques, né? Só para recapitular o torcedor, o São Paulo ontem entrou em campo com 10 jogadores pendurados e 5 deles conseguiram levar o cartão amarelo. Foram eles Gabriel Neves, Luciano, Diego Costa, Rodrigo Nestor e Léo. Foram esses 5 que levaram o cartão amarelo e estão suspensos para o jogo contra o Atlético Mineiro. Só que não é só esse jogo que o São Paulo tem problema. Na quinta-feira, o Rogério Ceni já tem 3 suspensos, que foram os expulsos lá do Chile. Caleri, Igor Vinícius e Rodrigo Nestor. Caso nenhum dos 9 lesionados, exato, torcedor, são 9 lesionados ainda retornem, o São Paulo vai ter 12 desfalques na quinta-feira para enfrentar a Universidade Católica. Quem está mais próximo do retorno são o Nicão e o Thales Costa, que podem voltar na quinta, apesar do Rogério já ter dito ali que eles precisam de mais treino, precisa de mais tempo. Mas complicado o negócio, hein? A coisa está feia para o São Paulo. O que fazer, Caião, na quinta-feira primeiro? Depois a gente fala de domingo. O que fazer primeiro quinta para tentar diminuir esses prejuízos aí?
No fim das contas, fora o Nestor, que está suspenso nos dois, as suspensões de domingo, elas indicam uma boa escalação para quinta-feira, né? Quem não vai jogar domingo já vai jogar na quinta. Então, se o São Paulo tem essa questão do cansaço, porque veio de 2 jogos com viagens, 2 jogos desgastantes, já tem 5 aí, 4 aí que podem ser escalados na quinta-feira sem a menor preocupação, tem que ir para o jogo. E acho que a questão, né, o próprio Rogério falou na coletiva, é o Rafinha. Tem que ver se foi só uma gripe mesmo, porque o Igor Vinícius está suspenso, senão a gente vai ter que ir com o Moreira, que também está voltando de contusão, muito tempo parado, tem pouca experiência. Então o São Paulo tem algumas dificuldades para escalar. A situação na quinta, ela é muito mais favorável ao São Paulo do que no domingo, apesar de ser um jogo mata-mata. São Paulo tem uma vantagem de 1 gol, pode até perder por 1 gol dentro de casa, o que raramente acontece em torneio internacional, né? Não estou dizendo que não vai acontecer, mas raramente acontece. Então acho que a preocupação mesmo são os 5 desfalques, mais os lesionados contra o Atlético Mineiro no Mineirão, né? Oremos pelo que vem por aí. Eu até acho que o Atlético deve ir com um time misto também, eu no lugar deles iria, porque os caras têm Libertadores agora e Flamengo na semana que vem. Então espero que seja um jogo de 2 times mistos lá para dar uma equilibrada.
E para você pagar meu almoço, né, Caio? Isso é importante relembrar.
Claro.
No último podcast, Edu, falamos todos os resultados do São Paulo, aquela programação que você tanto gosta. E aí eu falei que o São Paulo ganharia do Atlético Mineiro no Mineirão. E o Caio falou, se isso acontecer, eu te pago seu almoço. Então, tá registrado.
Olha aí, então, eu tô, não sei. Então, enfim, vamos falar aí de domingo, né? Já que vocês passaram à frente, domingo a coisa é pior, né? Porque são cinco que eu falei aqui. E aí o São Paulo não tem zagueiro, não vai ter só... Tem zagueiro, né? Tem o Miranda, o Beraldo e o Luizão. São os 3 zagueiros disponíveis, para relembrando, o Arboleda está lesionado, Diego Costa e Léo suspensos. E o Valsi também ainda em recuperação. Ou seja, vai ser... Eu acho, né? Sei lá, nas loucuras de Ceni, ele mete um Rafinha e Reinaldo ali para jogar só com Miranda, porque o Reinaldo já fez o papel, né? O Crespo uma vez colocou e quase foi linchado pela torcida de
Reinaldo. Na Vila Belmiro, né? Ele colocou o Reinaldo de zagueiro para jogar contra o Santos na Vila Belmiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
É importante lembrar disso.
Exato. Porque assim, os caras vão pegar nada mais, nada menos que Hulk, Vargas e companhia. Não vai ser muito fácil, né? Se colocar Luizão ou Beraldo aí.
Me surpreenderia muito se ele entrasse com os dois. Acho que não vai entrar com os dois, não.
É bom que a gente já vê quem tem estrela e quem não tem, porque eu me lembro de vários jogadores que estrearam assim numa baita de uma fogueira e de repente, cara, olha o achado que é o São Paulo.
Ah, o Diego pode Costa,
ser,
né?
Pode ser bom também. É, o Diego Costa. Eu não lembro quem que estreou contra o Corinthians lá na, em Itaquera, fez uma baita partida, também jogou muito, era um volante do São Paulo.
O Luan fez o primeiro jogo contra o Corinthians. Primeiro jogo
jogou muito contra o Corinthians. Jogou é muito, assim que aparecem os caras importantes para o elenco. E assim também que acabam carreiras, né?
Eu acho que o Luizão tá um pouco à frente do Beraldo, né? Até porque é o Luizão que vem ficando no banco, o Beraldo sempre é cortado. Imagino que se ele for optar por três zagueiros, talvez um garoto ele tente. Então, de repente, ele pode montar uma zaga com o Miranda na sobra, o Luizão por um lado, e aí sim, o Rafinha pelo outro lado, enfim, que é um lateral que fica muito mais. E aí ele pode colocar alguém para atacar pela direita, de repente. Ele já colocou o Rigoni de ala pela direita, ele já fez isso. Mas ele não tem o Igor Vinícius para esse jogo também, né? Então, ou o Igor ele tem? Não, né? Não tem também, né? Os dois zagueiros, Nestor, não. Luciano e o Igor, né? Então, o Igor ele também não tem. Então, assim, vai ser bem difícil para ele montar essa defesa de São Paulo.
Eu acho que o Lisier estreou também num clássico lá, se eu não me engano.
Foi Corinthians, não foi?
É, acho que sim, acho que sim.
O Luan tem certeza absoluta, pode ser.
É, o Lisier eu acho que também.
Vamos ver, e aí uma coisa interessante aí que o Ceni falou ontem na entrevista coletiva também, é que ele pode usar, né, como o Caio falou, pode descobrir algumas peças, e o Ceni pode dar a chance, pelo menos no banco de reserva, para alguns jogadores da base nessa semana. Ele revelou ontem, né, que o São Paulo levou o Rodriguinho, o São Paulo até postou, né, no Instagram que o Rodriguinho foi levado para viagem para Minas Gerais, para Goiânia, só que acabou não sendo relacionado. O Rodriguinho pode ser uma peça aí, né? Um achado, talvez, do Ceni, que pediu para treiná-lo, treinar com ele, né? Ele ser observado durante 2 semanas ali no CT da Barra Funda, e podem ter outros aí na base. Vocês que acompanham aí sub-20, sub-17, acho que alguém tem. É que eu não vejo hoje na base do São Paulo ninguém pronto assim. São muitos Caios ali, né? Jogadores que têm um potencial, só que ainda precisa ganhar corpo. Você vê o Rodriguinho é muito mirradinho ainda. Se ele for para um enfrentamento com um zagueiro ali do Atlético Mineiro, não tem condições.
O Ceni ontem ainda elogiou um pouquinho da forma física dele, ser um pouquinho mais forte, mas ele ainda é mirrado, né?
Alto, né? Ele falou que gosta da altura dele também.
Exatamente.
Eu me preocupo um pouco, cara. A gente quase perdeu o Brenner numa pulada de etapas assim, porque o São Paulo já tem muitos jogadores do sub-17, no sub-20, com essa necessidade de a gente subir a toda hora, a gente tem sempre jogadores, né, o goleiro no sub-20, a sub-17, e assim vai. Eu me preocupo de pular e queimar etapas e a gente perder pelo caminho alguns jogadores que podem ser importantes no futuro.
Tem bons nomes, né? O Leandro, goleiro, parece ser muito bom goleiro, mas muito jovem. O Léo, segundo volante, que jogou a Copinha. Eu gosto muito do Léo. Acho que o Léo tem tudo para virar jogador. Talvez, de todos os garotos que estão em Cutia hoje, o Léo talvez seja aquele que eu tentaria, até pelo São Paulo precisar de meias, de jogadores ali, de volante, tentaria um pouco o Léo. Mas eu tô com vocês. Eu acho que é cedo, que todos esses jogadores não estão prontos. O São Paulo não tem ninguém, um expoente na base, que você olha e fala, pô, tem que estar no profissional. Não tem isso hoje, né?
Eu não vejo realmente nenhum, até o próprio Beraldo, né, que era um jogador tão falado assim, ainda não conseguiu despontar nos profissionais. Vamos ver quais surpresas o São Paulo tem. O Maioli, né, eu acho que entrou muito bem lá contra não foi contra o Ayacucho, foi contra o Ayacucho aqui no... Não lembro.
Foi o Ayacucho no Morumbi, que o Caio fez o gol, foi 1-0.
E foi gol do Caio.
O Maioli entrou bem no jogo, alguns jogadores ali que podem... Eu acho que o Léo inclusive foi titular, né? O Léo pode
nesse jogo, é verdade.
Nesse jogo, ele foi titular. Quem sabe?
Eu gosto muito dele.
Foi um dos jogadores que eu pensei aí que pode pintar alguma novidade, pelo menos no segundo tempo. Enfim, vamos ver o que vai rolar nesses próximos dias. Só lembrando ao torcedor, então, São Paulo ganhou o primeiro jogo por 4-2, ou seja, mesmo se perder por um gol de diferença, ainda assim garante a classificação para as quartas de final e possivelmente passando, né, que está tudo muito bem encaminhado, pega o Ceará na próxima fase das quartas de final. Vai ser o confronto, talvez o confronto mais duro aí para chegar na final, né? Vai ser o Ceará, porque depois o Xavier...
Decide fora, né, Edu? É o único time que o São Paulo decide fora, é o Ceará.
Porque o Ceará teve fez
100%
na primeira fase. De aproveitamento, inclusive ganhou do Estudiantes de La Plata, fora de casa e dentro de casa, então foi uma campanha brilhante do Ceará na primeira fase.
Ganhou do Strongest agora, na altitude.
Sim. Vale falar que mudou a decisão, né? Seria em Brasília.
Foi isso,
pra Córdoba oficialmente, né?
Vai ser em Córdoba, exatamente. E aí,
primeiro de outubro.
Claro que
eu me ferrei, né?
Ah, eu fiquei contente. Eu fiquei contente.
Tinha comprado passagem, cara?
Eu entrei um dia, a gente estava num papo de louco lá no Resenha. Aliás, quem acompanha a Resenha Tricolor lá no YouTube, fazendo o meu merchan. A gente estava num papo de louco, aí eu entrei no site. Tava R$300 e de volta para Brasília na data da final. Já pum, já. Ah, vai Nossa, que, né? Já economizei. Pronto, perdi R$300.
É a mesma história de Marcelo Prado Guinho, que já tinha comprado. Ele estava indignado esses dias, que comprou todo feliz e aí mudou para Córdoba. Aí ele foi ver os preços para mudar para Córdoba. Ele já desistiu, ele falou: deixa quieto, não vou mais. Mas nós que cobrimos o clube ficaremos muito felizes, viu, São Paulo? Se chegar. Porque não...
Estaremos juntos, Edu.
Então. Vamos torcer, mano. Eu acho que tem grandes condições de chegar na final da Sul-Americana, porque o chaveamento realmente é um pouquinho, entre aspas... Eu vou até colocar aqui, ó, só para o torcedor ficar ciente do que eu estou falando, para vocês verem o chaveamento. Do lado do São Paulo, se passar agora, que está muito encaminhado, deve pegar o Ceará, né? Que o Ceará venceu já o primeiro jogo. Depois, um pouco mais para frente, pode pegar o Olímpia ou o Nacional. O Olímpia já ganhou do Atlético Goianiense, né?
2-0.
Foi. E o Nacional, eu não lembro o jogo do Nacional agora.
Ganhou do...
Eu acho que ganhou também.
Deixa eu confirmar aqui já.
Eu estava confundindo com o Colo-Colo.
O Lanús. Foi contra o Lanús, né? Não, calma. Foi oitavas...
O Colo-Colo ganhou de 2-0 do Inter.
Nacional, ganhou do Santa Fé. União Santa Fé de 2-0. Ou seja...
Santa Fé, isso aí.
É bem possível que tenha Nacional e Olímpia nas quartas de final. E aí, se o São Paulo passar do Ceará, já contando com esse confronto, o São Paulo pega na semifinal Olímpia ou Nacional. E aí o Nacional seria o reencontro de Gabriel Neves com o clube que deu todo aquele rolo. Seria uma pauta boa aí.
Mas são times de tradição, né, Edu? Apesar de viverem bons momentos, são dois times com muita história. Acho que tem o quê? 7 Libertadores aí? 3 e 4, não é? O Olímpia tem 4. Então, não é barbada, não.
Não, com certeza não. É complicado. Eu talvez possa ser... depois do Ceará é realmente. Nacional e Olímpia não é jogo fácil. E aí, né, numa possível final, do outro lado tem o Santos, que já ganhou do Táchira... no primeiro, não, empatou. Empatou 1-1. O Internacional, que perdeu do Colo-Colo, de 2-0. Eu acho que o Inter já rodou, eu acho. Não dá para falar.
Eu prefiro pegar gringo que brasileiro, sempre.
Exato.
Eles respeitam muito o São Paulo por aí, cara.
Sim.
Faz sentido.
Independente Del Valle, venceu o Lanús por 2-1, tem o jogo da volta, confronto aberto ainda. E tem também, do outro lado, que é o último confronto, que é Deportivo Cali e Melgar, que terminou 0-0. Então, tem esses confrontos aí, só para o torcedor ficar ciente do que pode vir para o São Paulo.
Eu fui para Córdoba, naquele fatídico jogo contra o Talheres, né? Eu estava animado aquele ano, o Jardim tinha vindo da base, eu estava botando todas as minhas fichas. Jogo horroroso, mas é um dos entornos de estádios mais legais que eu já fui. O Mario Kempes, ele fica no meio de um parque, dentro um parque nacional da cidade. Então, tem um entorno legal para a galera ficar ali, tomando um negocinho antes. Famosa parrilha argentina, meu, é um lugar bem legal para ir.
Pois é, vamos, quem sabe, né, estaremos lá em outubro. Vai ser em outubro o jogo, né? Vai ser um dia antes das eleições. Então, pode ser que muita gente aí fique... vai ser complicada essa logística, quem for votar para ir para Córdoba. Por isso, então, só para informar também, por isso que o jogo saiu de Brasília, porque o pessoal estava com medo ali de algumas manifestações e virar muito tumulto na cidade, então, no Distrito Federal.
Engraçado, né? Marcaram a eleição ontem.
É. Como o Caio garantiu que São Paulo vai levar a Sul-Americana, já prepara a justificativa que você vai dar, porque tem que justificar o voto.
Copa do Brasil.
Não, mas não, que... A Sul-Americana é bônus. Se vier, é bônus.
Na última sexta-feira, quando o Zé apresentou, você não falou, Caio? Ou você falou que ia chegar a final?
Não, é que aí eu me empolguei, eu disse assim, esse tipo de vitória leva time a título.
Ele se empolga.
Leva time a título.
O Caio é 880. Quando ganha, ele já tá campeão de tudo. Quando perde, leva uma cacetada, ele acabou já. Aí lascou, ele já cita o salário atrasado dos jogadores, já fala que tá tudo uma merda.
Falta de raça. Acabou a paz, vou puxar o muro.
É maravilhoso essa oscilação. O Caio oscila tão quanto São Paulo oscila. Gostamos.
Pode me chamar de Caio Nestor.
Caio Nestor é bom.
Bom demais.
Muito bom. Ó, inclusive, agora no GE, né? Saiu agora, mas você vai escutar mais tarde. Tem aí. Quem é Rodriguinho? Você que não conhece Rodriguinho, o Leonardo Lourenço fez uma matéria aí com vários detalhes do Rodriguinho que tem aí um histórico, né? E renovou ano passado com São Paulo. Não, renovou dia 7 de junho. Ó. Agora há pouco ele tinha acabado, mês passado ele renovou com São Paulo. Então tem uma história bem legal aí para você conhecer esta joia São Paulina.
O Ceni falou, né, Edu, que ia dar chance, ia priorizar quem tivesse renovado o contrato. Pode ter certeza que pesou essa renovação para ele estar ganhando chance nos profissionais.
Sem dúvida. E a gente, pelas informações que nós temos aí, Moreira e o Luizão estão muito próximos, né, da renovação também. Já está tudo muito bem encaminhado entre os dois. São Paulo que tem alguns jogadores aí em fim de contrato que já podem assinar um pré-contrato, né? O Reinaldo é um deles, inclusive, né? E não tem nenhuma conversa ainda rolando para o Reinaldo renovar. Está com um futuro um pouco incerto. Bom, acho que vamos passar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se a gente passou alguma coisa batida. Mas acho que é basicamente isso. Ah, só uma coisa interessante que ontem rolou do Rogério Ceni, né? Que ele fez a brincadeira que o juiz gostava de um amarelo. Ele fica encantado com o amarelo. Achei muito boa essa parte da entrevista, né? Infelizmente, as entrevistas fora de casa agora são um pouquinho mais curtas, né? Porque só quem está lá no estádio, quando é de fora, vão poucas pessoas para perguntar sobre o São Paulo. Mas ele falou aí sobre esse tema que o São Paulo tá assombrado, né? Com esses cartões, já teve aquele juiz lá da Universidade Católica, que saiu distribuindo cartão. Ontem foram mais de 12 cartões no jogo. Então, São Paulo com um pouquinho de dificuldade nesse assunto.
Cristian Ferreira, né, o uruguaio. O Edu, arbitragem está num nível muito mediano para ser humilde aqui no Brasil. O senhor Wagner Magalhães captou o jogo ontem. O jogo inteiro perdido, distribuindo cartões sem necessidade alguma, sem critério para cartão, no lance do pênalti.
Eu achei que ele teve critério. Mas eu achei que ele teve critério. Eu tava falando até pro Caio aqui, que o critério dele foi rigoroso demais. Ele começou. Como ele deu o primeiro cartão amarelo, que foi meio. Ele falou: agora eu tenho que ter critério. E aí o critério dele foi esse: uma chegada um pouquinho mais forte, cartão. Aí eu achei que ele teve critério até demais. E acho que até o Ceni falou isso, né? Ele manteve um critério, só que um critério rigoroso ao extremo, que eu achei
gostava muito do cartão. Os árbitros brasileiros como um todo param muito o jogo, dão cartões em lances que não tem necessidade. Ontem, no lance do pênalti, ele estava totalmente perdido. Em nenhum momento deixou claro que ele tinha marcado o pênalti. Tanto que o Kleber Machado, narrando, não sabia o que ele tinha dado.
Ele ficou perdido.
Totalmente perdida, assim, pô, espera um pouco para dar o pênalti, né? Pode sair um gol sempre. Enfim, uma arbitragem mais uma das bem problemáticas no Brasileirão.
É um problema que eu não vejo muita solução. Infelizmente, o VAR virou uma muleta, né, pros árbitros que utilizam como apoio para tudo. Tudo você tem que usar, virou uma bengala, né? Deixa que o VAR resolve, e aí dentro de campo não tem nenhuma decisão assim do árbitro mesmo. Infelizmente, tá uma coisa bem tenebrosa alguns jogos que você assiste aí. Depois daquele Inter e Botafogo lá, eu desisti de tudo. Aí eu falei, deixa que... aquele Inter e Botafogo foi a prova. Mas, amigos, algo a declarar aí. Se a gente esqueceu alguma coisa, fiquem à vontade para falar. E voltamos na sexta-feira, né? Com a possível classificação do Tricolor.
Oremos. Só agradecer de novo aí pelo convite. Sempre um prazer. Quando São Paulo ganha, então, muito melhor.
Muito bem. Você, Felipe Ruiz.
Toque final, a sequência dificílima que São Paulo tem, né? É, Católica, Atlético Mineiro, Palmeiras e reencontro com o Fernando Diniz. O quarto jogo dessa sequência é São Paulo e Fluminense, às 4 da tarde, de um domingo. Fernando Diniz voltará ao Morumbi. Eu fico curioso, o que vocês acham? Como que o Diniz será recebido? Aplauso, vai, indiferença?
Indiferença, acho que é mal.
Não, vou te falar que tem gente que tem tatuagem do Diniz na torcida do São Paulo. Então vai ser um misto de choro e alegria.
Eu acho, eu também acho que é. Terão alguns aplausos e terão vaias, acho que até um pouco mais de vaias, acho.
Ah, mas acho que não vai ter vaias. Se anunciar o Diniz lá, acho que vai ser normal, não sei.
Olha,
mas fale o que quiser, um dos personagens mais folclóricos do futebol brasileiro hoje em dia.
É.
Maravilhoso. O cara que consegue fazer um jogo de 10 a 0 lá, foi 10 a 0, né? Nem lembro.
É.
Perde um jogo fácil, aí ganha de 4 a 0 do Corinthians num jogo que se tornou épico pela despedida do Fred. O Diniz é muito... E assim, o gol do Fred tem a construção da jogada, começa lá de trás com o goleiro. Ele consegue armar os times muito bem, só não ganha, né? Só não é campeão. É o que falta para Fernando Diniz. Esse é o problema. Ele
joga só
isso.
Detalhe, pô. É, enfim, vamos acompanhando aí, realmente. Vão ter coisas.
Aquele abraço.
Valeu, Prazeira. Vão ter coisas interessantes aí pra gente acompanhar durante essa semana. Só uma última informaçãozinha aqui para passar pela base, né, do São Paulo, que a gente falou aqui, o Brasileirão Sub-20. São Paulo venceu o Botafogo no sábado em Cotia. É, subiu para a quinta colocação, né? O São Paulo que começou um pouquinho mal aí, patinando, e já está ali perto da classificação, né, da zona de classificação. Só para explicar para o torcedor, existe o grupo A e o grupo B no Brasileirão Sub-20, os 4 melhores de cada grupo avançam para a próxima fase, que já entra nas quartas de final. Então, neste momento, São Paulo está fora da zona de classificação no Brasileirão Sub-20, mas ainda faltam algumas rodadas aí para o São Paulo se recuperar e, quem sabe, conseguir esta vaga. Beleza, amigos? Ficamos por aqui. Temos lá todas as informações no GE, acompanhem todo o nosso trabalho lá, porque qualquer nova informação nós publicaremos lá, beleza? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!